Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Oriente-se. Sou Luiz Li e ao meu lado a minha colega Denise Melo.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao nosso programa.
Na semana passada, ouvimos duas reportagens, respectivamente, sobre um pátio onde moram habitantes oriundos de diversas etnias em Lhasa, capital da região autônoma do Tibete, e a vida dos residentes de Lushan, região afetada pelo terremoto de 7 graus na escala Richter há 2 anos. Esta semana, temos uma reportagem interessante sobre os confrontos e adaptações culturais dos chineses e brasileiros. Denise, você poderia nos contar um pouco sobre sua experiência antes de chegar à China e quando chegou à China pela primeira vez?
Bom, Luiz, eu tenho que confessar que não foi nada fácil. As diferenças são muito grandes. Eu me assustei um pouco e a língua no início foi uma grande barreira. Mas a cultura chinesa é fascinante e a cada dia eu me apaixono mais e quero aprender cada vez mais. E eu também gostaria muito que os chineses pudessem conhecer também melhor o Brasil.
Bem, recentemente foi realizada uma palestra em Pequim em que um brasileiro que mora na China há 2 anos e uma menina chinesa que mora no Brasil há 9 anos falam de suas histórias e experiências em países completamente diferentes. Vamos ouvir a reportagem.
Não saia daí!
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se!
Foi realizada recentemente em Beijing uma palestra sobre as divergências e adaptações culturais entre a China e o Brasil. A palestra foi organizada pela Comunidade Acadêmica da Juventude Sino-Latino-Americana e pelo Centro de Cultura da Universidade de Beijing. Foram convidados para discursar na palestra Evandro Menezes de Carvalho, catedrático da Fundação Getúlio Vargas do Brasil, e Wang Yili, gerente do Centro de Intercâmbios Culturais OIXINA, que fica no Rio de Janeiro do Brasil. A palestra foi presidida pelo famoso escritor e poeta chinês Hu Xudong. A palestra atraiu estudantes chineses que estudam português, personalidades do setor de intercâmbios culturais entre China e Brasil, mídias chinesas em português, etc. Como os dois países ficam geograficamente bem distantes, os dois povos não puderam se conhecer melhor no passado. Aos olhos do Ivandro, que já trabalha na China há 2 anos, os brasileiros têm dois estereótipos sobre a China. O primeiro é sobre a cultura e o segundo é sobre a política. Ele disse:
em relação ao Brasil, a nós brasileiros, eu identifico mesmo até hoje, dois grandes estereótipos sobre a China, sem prejuízo de haver outros. Um deles é uma visão, de certo modo, ancorada numa visão romântica da China. A China do budismo, do taoísmo, que também flerta um pouco com as coisas mais peculiares da cultura chinesa, como a alimentação. Então, quando fazem um programa de TV sobre a China, vai alguém lá na Wanfu de Lu mostrar alguém comendo escorpião, essa coisa toda. Então, esse é um primeiro estereótipo. E desde que eu cheguei aqui, eu percebo que essa China do taoísmo, do budismo, pelo menos em Xangai e Pequim,
já acabou.
E tem o segundo estereótipo.
O segundo estereótipo é aquele que percebem a China a partir do viés político, que considera a China um país autoritário que controla a vida das pessoas. Aos olhos de Ivandro, este estereótipo também não é verdade, e os dois estereótipos não podem refletir a realidade da China.
O segundo estereótipo, ele é aquele que percebe a China a partir do viés político, e que considera a China um país autoritário, que controla a vida das pessoas. E essa China, dentro dessa perspectiva estereótipa, a gente pode dizer o seguinte, que a gente encontra partes dela sim, mas também não. Então, esses dois estereótipos têm um pouco disso. Quer dizer, eles trazem alguma informação sobre o país, mas, ao mesmo tempo, eles não são a totalidade da verdade do país. Então, os dois estereótipos se ancoram muito mais numa imagem ou numa visão imaginada do país do que necessariamente na realidade em si mesma, do que é a China hoje. E aí tem uma questão interessante, porque... Posso completar o raciocínio aí, né? Porque eu vejo muito na academia, né, os pesquisadores estrangeiros, sobretudo os países envolvidos, muito preocupados em dizer o que a China deve fazer para se desenvolver ou para incrementar o seu sistema econômico e político. E poucos se ocupam em descrever o que a China é. Quer dizer, no fundo, os trabalhos acadêmicos muitas vezes acabam sendo a projeção de um desejo do que a verdadeira intenção de revelar para o leitor estrangeiro o que a China realmente é, e não como ela deve ser.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
A mãe de Wang Yili começou a trabalhar no Brasil há muitos anos. Quando Wang Yili tinha 16 anos, a mãe a chamou para estudar no Brasil. Sem falar português, ela entrou em uma escola católica 2 semanas após sua chegada. Ao falar da sua experiência, Wang disse:
O que me impressionou foi que quando cheguei lá no primeiro dia, tinha amigos que queriam me ajudar. Sempre me perguntavam em inglês, Yili, o que você precisa? E me convidavam para almoçar e jantar na casa deles. Na segunda semana, uma colega me convidou para sua festa de aniversário. Fiz muitos bons amigos nos 3 anos da escola secundária.
Agora, ela já se formou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e dedica-se junto com a mãe aos intercâmbios culturais entre a China e o Brasil, com o Centro de Intercâmbios Culturais, que se chama Oi China, situado no centro do Rio de Janeiro. Ela acha que, com a elevação do poderio da China, os intercâmbios cada vez mais frequentes entre a China e o Brasil, os chineses serão mais conhecidos pelos brasileiros do que no passado.
Senti uma grande mudança. Quando entrei na universidade, cada vez menores brasileiros me reconheceram como japonesa. Muita gente me cumprimentava em japonês e agora eles falam olá e te amo em chinês.
No ano passado, Wang e sua mãe foram convidadas para um filme sobre os chineses que moram no Brasil. Ela acha que este filme é uma miniatura da vida dos chineses no Rio de Janeiro e até no Brasil. Ela disse:
A história começou com uma contradição. Há uma loja brasileira que tinha bons negócios, porém uma loja chinesa atraiu os clientes da loja brasileira com os produtos a preços baixos. No início, as duas lojas eram concorrentes, mas depois acabaram se tornando amigos por causa da abertura, tolerância e simpatia dos brasileiros.
Evandro chegou à China 2 anos atrás. Antes de vir à China, Evandro estudou a língua chinesa com a mãe de Wang Yili e recebeu um nome chinês, Gao Wenyong, que vem da tradução pela pronúncia. Este nome é muito parecido com o de um chinês. Quanto à sua experiência na China, ele disse:
Então, tenho alguns amigos e bons amigos em Xangai. E como tenho alguns amigos e bons amigos aqui em Beijing, com quem tenho uma excelente, realmente uma excelente relação. E aí é interessante, que é uma, com alguns deles a relação eu me sinto muito bem. Eu tenho uma preocupação de saber que estou me relacionando com uma pessoa que é da cultura chinesa, entendeu? Conversamos com muita abertura, enfim, sem grandes problemas.
Ele vive feliz na China e tem muitos amigos chineses. Ele acha que, Para conhecer um país, você tem que conhecer a intimidade e o cotidiano da população.
Para conhecer a alma de um povo, tem que conhecer as pessoas, né? E tem um aspecto importante que eu acho que se deve salientar. Para entender a China, em alguma medida, me parece que tem que entender o lugar da família. Que na China a família cumpre um papel muito importante, né? Dentro da composição, da formação social. Me parece que isso é. E, em alguma medida, isso se replica nas relações pessoais. Quer dizer, aqui é muito difícil você ir para. Mesmo em Xangai, você ir para uma boate e você fazer amizade assim.
Evandro acha que, para fazer intercâmbios culturais, além da cultura típica e tradicional, ambas as partes ainda devem conhecer bem os fatores contemporâneos, RTC.
Mas aí tem um aspecto interessante. Se fala da cultura chinesa para o brasileiro, ele vai mencionar, provavelmente também por conta mesmo das atividades culturais que o próprio governo chinês faz quando exporta pelo mundo, ele vai lembrar da ópera de Pequim. Ele vai, não vai dizer o nome, mas vai saber que o Arhu é da China, e o Wuqing é de lá, né? Vai falar do Kung Fu. Então são expressões culturais muito tradicionais e típicas, do mesmo modo que nós temos no Brasil expressões culturais muito, muito enraizadas, né, na tradição. Mas existe uma China moderna fascinante. Então, eu fui aqui desde que eu cheguei, eu adoro conhecer aqui as galerias de arte, aqui o Qijiaoba, Shanghai, Tianjinfan, e os festivais de rock, né? Strawberry Festival, Midi Festival, e tem uma gama de bandas de rock que eu adoro, Arshaw Mayberry, né? Reed Ross, ainda não sei o nome, que é o Olympic Tent Youth Society. Então, você tem essas bandas de música, de rock contemporâneo, que são maravilhosas e que se chegar no Brasil ou em qualquer lugar da Europa ou Estados Unidos, eles estão prontos para ser música exportada. Então, no Brasil, o pessoal não faz ideia. Quando eu digo lá que o rock chinês é bacana, mas do mesmo jeito que vocês não fazem ideia quão bom é o rock brasileiro. Entendeu? Então esse diálogo contemporâneo ele não está vendo. E é esse que a gente precisa apostar, ainda mais focado nas gerações novas.
A palestra durou apenas 2 horas e os participantes interagiram ativamente com Evandro e Wang Yili. Quando a palestra e a comunidade acadêmica da juventude sino-latino-americana, Guo Chunhai, doutor do Instituto da América Latina da Academia de Ciências Sociais da China, que também é um dos fundadores da comunidade, disse.
Em 2013
ao Chile para participar no Fórum Acadêmico de Alto Escalão. O tema do fórum foi o conhecimento e a compreensão mútua entre a China e a América Latina. Depois do Fórum China-CELAC, as relações políticas e econômicas entre a China e os países latino-americanos e caribenhos se desenvolveram rapidamente. Porém, os intercâmbios culturais ficaram um pouco atrasados, devido à longa distância. Tenho muitos amigos da América Latina e do Caribe em Beijing que desejam fazer intercâmbios com os jovens chineses. Por isso, estabelecemos esta comunidade e promovemos atividades neste aspecto.
Guo disse que esta palestra foi a segunda atividade do gênero desde a fundação da comunidade. A entidade vai realizar mais atividades para promover o conhecimento e a compreensão entre os jovens da China, da América Latina e do Caribe.
O Cripora oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias sessões: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, rock, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Caro amigo, o programa desta semana fica por aqui. Você gostou? Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado, Denise.
Obrigada, Luiz. Obrigada a todos e até a próxima.